No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Deu pra ti, Baixo Astral e Feijoada Completa está chegando no seu rádio para trazer muita informação, muita música neste sábado, dia 20 de agosto de 2016. Você está ouvindo a dupla Clayton e Cleidir Ramil, né? Os irmãos Ramil lá de Porto Alegre, gente boa, música boa. E é muito bacana porque eles, né, tiveram uma contribuição muito importante para a música brasileira e vindo do Rio Grande do Sul, que tem uma tradição muito mais regional do que propriamente uma música mais universal, digamos assim. Mas de qualquer forma, Rio Grande do Sul que já produziu grandes compositores, grandes artistas, e a Clayton e Cleidir não ficam atrás, né? São realmente muito bons. E a gente vai ouvir no programa de hoje um pouco desses dois irmãos Ramil, que já fazem aí, já completaram, né, 40 anos de estrada e continuam cantando, viu, gente? Apesar de não ser mais assim tão na mídia e tal, mas continuam cantando. Então a gente vai ouvir um pouco de Clayton e Cleidir, principalmente o lado regional deles, porque as músicas assim mais tocadas em rádio, etc., a gente já conhece mais. Mas nós vamos ouvir um pouquinho da parte mesmo ligada à música regional, a música típica do Rio Grande do Sul. Então nós vamos ouvir algumas coisas deles, alguns trabalhos deles, principalmente as músicas que nós vamos ouvir na íntegra, elas são basicamente músicas que são tradicionais lá do Rio Grande do Sul. Chimarrão. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre as 10 medidas contra a corrupção. O Ministério Público, né, desenvolveu essa proposta de 10 medidas para combater a corrupção. Inclusive, a Câmara está agora justamente analisando esse projeto, um projeto de lei, inclusive que altera pontos do Código Penal Brasileiro para poder trazer mais rigor na punição de enriquecimento ilícito, atos que tenham ligação com a corrupção. E a pessoa, a torcida colorada, olha só esse pedaço da música, que bacana, ó. Cobertor de orelha pro frio, e a galera no Beira Rio. Aí, ó, essa parte os gremistas não gostam, né? Essa parte é pra torcida colorada. Mas tudo bem, né? O futebol é uma coisa muito saudável, é a rivalidade. É a boa rivalidade, né? A rivalidade com a educação, com um comportamento bacana, é muito saudável. Então, gremistas e colorados, sejam muito bem-vindos aqui ao Feijoada Completa. E a gente aqui falando, então. Bom, como eu estava dizendo, a gente falando aí das 10 medidas contra a corrupção, que nós vamos aí avaliar, vamos saber mais detalhes sobre elas, né, no programa de hoje. Mas tem outros assuntos importantes que nós vamos debater aqui no Feijoada. A Tessa Guimarães está aqui do meu lado e vai trazer para você quais são os destaques do programa de hoje.
Pois é, a Câmara dos Deputados criou um sistema para que o cidadão tenha acesso às informações sobre eleições. É o CIEL, Sistema de Informações Eleitorais. Vamos explicar como funciona no programa de hoje. Uma semana de altos e baixos nas Olimpíadas. Favoritos caíram e atletas sem visibilidade anterior ganharam medalha. Os detalhes do quadro Ciclo Olímpico com Sandro Farias. O que é a usura? Vamos entender melhor esse assunto no quadro Bolso do Cidadão com Beto Veiga. São Miguel dos Milagres, linda praia do litoral alagoano. Esse é o destaque do nosso quadro Brasil de Ponta a Ponta. Projeto Refresque Ideias. Vamos saber mais como funciona a geladeira do livro no quadro Caldo Cultural. E no Sons e Tons, os irmãos Ramil, mais gaúchos do que nunca.
Você está no Feijoada Completa ouvindo Clayton e Cleidir, um pedacinho aí da canção Fonte da Saudade.
Esse quarto é bem pequeno pra te suportar.
Pois é, né? Os irmãos que fizeram aí, fizeram muito sucesso, especialmente, né? Eles começaram a carreira no meados dos anos 70, mas explodiram mesmo ali no início dos 80, né? Com Vira Virou, Própria Deu Pra Ti, várias canções que fizeram um sucesso estrondoso nas rádios de todo o país. E realmente projetaram, né, cantores do Rio Grande do Sul. Depois nós tivemos aí Engenheiros do Havaí, nós tivemos, né, exemplos de outros cantores e bandas, né, que saíram do sul do país e foram fazer sucesso também em outras regiões, né? E foi muito bacana o trabalho dessa turma aí do Rio Grande do Sul, né? Mesmo de Santa Catarina, do Paraná, menos um pouquinho do Paraná, mas de qualquer forma o sul do país produz aí e já produziu grandes artistas.
Diz aí pra mim.
Muito bem, vamos falar sobre as 10 medidas de combate à corrupção. O projeto é do Ministério Público, a proposta apresentada, e hoje a Câmara está debatendo esse assunto. É um assunto importante, é um assunto que diante da gente tem visto aí, né, as operações como a Lava Jato, as Zelotes, algumas operações importantes que estão justamente buscando combater atos de corrupção, tanto no poder público, tanto na política, quanto na vida empresarial, né? Infelizmente, nós temos, para que haja a corrupção, nós temos que ter corruptos e corruptores, ou seja, aqueles que se corrompem e os que se deixam corromper, né? Ou que buscam corromper os outros. Enfim, para poder combater a corrupção, precisa de fortalecer a legislação, precisa de ter mais fiscalização, precisa de ter mais punição. Essas coisas todas são importantes. Nós vamos conversar agora com o deputado Antônio Carlos Mendes Tamim, que é um dos capitaneadores dessa proposta aqui. O deputado Antônio Carlos Mendes Tamim, que é do PV de São Paulo. Deputado, prazer falar com o senhor. Como vai? Tudo bem?
Igualmente, é um prazer.
Deputado, 10 medidas contra a corrupção. Como é que o senhor está vendo, né, a tramitação dessa proposta aqui na Câmara? A receptividade da sociedade em relação a ela e que expectativa o senhor tem em relação à discussão dessa proposta, inclusive em termos de celeridade, de velocidade desses trabalhos?
Bom, essa proposta foi elaborada pelo Ministério Público. O Ministério Público Federal elaborou as 10 medidas, que na verdade são 18 projetos, englobados em 10 teses, 10 ideias correlatas, que devem ser votadas juntas. Em seguida, a sociedade civil abraçou essas ideias, abraçou essas propostas, abraçou e as transformou num projeto de iniciativa popular. Uhum. E veio à Câmara. Iniciativa da sociedade civil organizada. Veio até a Câmara dos Deputados. Aí, em função da burocracia que dificulta, na prática, essa apresentação de projetos de iniciativa popular, pois cada uma das assinaturas tem que ser conferida, uhum, tem que ser comprovada,
sim,
optou-se por uma apresentação de um projeto único que englobasse os 10 projetos,
sim,
as 10 medidas. E eu, como presidente da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção e presidente da GOPAC, capítulo brasileiro, GOPAC é uma organização internacional de parlamentares contra a corrupção.
Sim.
Nós apresentamos esse projeto, que teve uma certa dificuldade no início, porque coincidiu com a troca da presidência da Câmara, mas hoje caminha muito bem. Nós estamos na fase das audiências públicas, depois o projeto vai para o plenário e logo em seguida irá para o Senado.
Deputado, a questão da corrupção no país, enfim, né, parece uma questão endêmica, aliás, a gente vem falar nisso há décadas e décadas e décadas, e a gente não vê grandes mudanças, embora a gente tenha visto ultimamente pelo menos mais investigação e mais punição. Isso, de um certo modo, traz um alento para a sociedade de que estamos num caminho pelo menos certo, pelo menos correto. Na sua avaliação, o copo está meio cheio, deputado?
Bom, na minha avaliação, o combate à corrupção é algo permanente. Sempre haverá delinquentes que encontrem vazios legais para delinquir e desviar recursos públicos. Os países que deram certo no combate à corrupção e que recentemente viraram o jogo, entre os 10 primeiros países, que estão no topo dos países mais honestos, mais transparentes no ranking publicado anualmente pela Transparência Internacional, 8 já foram no passado, dos 10, 8 já foram países muito corruptos.
Sim.
Que fizeram para mudar o jogo? Fizeram uma atuação concomitante em 3 vertentes. Primeira, investiram pesadamente na consciência popular para acabar com essa teoria do jeitinho, com essa teoria do que, desde que eu ganhe alguma coisa, é melhor alguém que rouba mais faz.
Uhum.
Em suma, mostrando que a corrupção é um mal maior.
Sim.
É um mal que desvia recursos, que destrói as políticas públicas e faz com que o recurso não vá para aquele que mais necessita da ação político-administrativa.
Perfeito.
Essa foi a primeira ação. A segunda foi fortalecer a legislação, tapar os vazios legais. E a terceira, fortalecer os órgãos que têm por função principal zelar pela defesa do erário, como a AGU, CGU, Tribunais de Contas, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, COAF e outros órgãos, Polícia Federal, muitos outros órgãos, cujos funcionários são pagos pelos recursos arrecadados, ou seja, pagos por toda a população, para zelar pelo bom funcionamento do erário.
Pois é, o senhor falou da questão da legislação, é um ponto que sempre preocupa a gente no seguinte sentido. A legislação é branda demais ou ela, na verdade, há pouca punição porque também há o problema da investigação criminal, da fiscalização, que muitas vezes faz com que a legislação, mesmo a existente, não seja cumprida. E eu emendaria o seguinte, a questão da legislação, quer dizer, na sua avaliação hoje, ela é das mais urgentes que nós temos?
A legislação está por trás de tudo, ela que regula tudo, porque quando eu falo que um crime prescreveu, ou seja, a aplicação das penas prescreveram e que o sujeito não será mais julgado porque demorou muito, parece culpa do judiciário, mas não é, é culpa da legislação. Criou tantos artifícios, tantos recursos, que um só acusado tem direito a mais de 30 recursos. E se ele souber, se ele tiver um advogado competente, um desses grandes escritórios de advocacia, ele poderá, sem dúvida nenhuma, anular o seu processo. E não vai, essa anulação não vai ser pedida agora. Vai ser pedida daqui a alguns anos, para que não haja tempo de começar tudo de novo.
Uhum.
Porque quando se anula um processo, se anula tudo, provas lícitas, provas ilícitas, tudo é anulado. Tudo é anulado. Voltou a estaca zero.
Sim.
Então, o que a gente quer é aquilo que está no consciente, no subconsciente, no inconsciente da população. Primeiro, acabar com essa história da prescrição, que é uma jabuticaba brasileira.
Uhum.
Acabar com a história ou dificultar a anulação das provas ilícitas. Dificultar a obtenção de habeas corpus. Hoje há habeas corpus para tudo. O sujeito nem está preso, ele já entra com
preventivo,
corpus,
né?
Preventivo,
uhum,
né? É o fim da picada. Depois foro privilegiado. Um juiz que é pego vendendo sentenças, ele é aposentado com salário integral. Tem cabimento um negócio desse? Não tem. A população fica revoltada. Então isso que ela está vendo hoje são pontos fora da curva. Mensalão, Petrolão. Nós conseguimos isso graças a mudanças na legislação. Na época do Mensalão nem existia ainda a delação premiada, mas
uhum.
foi um beneficiário do esquema que delatou todo o esquema de benefício de deputados e políticos e senadores e que eram beneficiados por esse crime organizado. No caso do Petrolão já existia lei, já havia delação premiada, que foi onde se basearam os policiais da Polícia Federal, os promotores do Ministério Público e juízes para punir, como nós veremos dentro de algum tempo, de uma forma exemplar, aqueles que delinquirem.
Muito bem. Deputado Antônio Carlos Mendes Tami, um dos autores, né, do projeto de lei que foi resultado dessa iniciativa popular, que partiu, enfim, a partir do Ministério Público, se tornou iniciativa popular, transformada, portanto, num projeto de lei, que são as 10 teses, englobando aí as 10 ideias de iniciativas para combater a corrupção. Deputado Antônio Carlos Mendes Tami, do PV de São Paulo. Deputado, muito obrigado por participar conosco. Grande abraço para o senhor, sucesso nessa empreitada, e nós vamos continuar acompanhando, certamente, porque é um assunto de interesse de todas as pessoas, de todos os ouvintes de todo o país. Muito obrigado por participar com a gente.
Obrigado, é um prazer. É um prazer, é um grande prazer. Muito obrigado.
Ok. Tá aí a participação do deputado Antônio Carlos Mendes Tami, portanto, falando aí sobre as 10 medidas de combate à corrupção. E, de fato, a questão dos recursos, né? E a questão dos recursos, que são muitos, né? Da primeira instância até lá em cima, enfim. E a questão também da prescrição é um ponto complicado, porque às vezes o processo demora muito para ser analisado. E há crimes que prescrevem muito rapidamente, né? Então, é realmente algo que precisa ser analisado com mais carinho e a mudança, né? Mais rigor na legislação, mas, claro, também buscando ter mais rigor nas investigações para que a punição de fato aconteça, ou seja, para que a lei saia do papel. Aí, Paixão com Cleiton e Cleidir, mais uma de suas canções. Aqui na Rádio Câmara, você ouvindo o Feijoada e a gente falando aí, homenageando, né, esses dois gaúchos. Aliás, Cleidir Ramil, que completou 61 anos agora, recentemente. Enfim, é uma dupla. Essas músicas que nós estamos tocando, os trechinhos aqui, são as canções que são as mais conhecidas, né? E as que nós vamos tocar inteira no final dos blocos, vocês vão ver que são as menos conhecidas. A gente está querendo mostrar um pouco também do trabalho regional dessa turma, desses dois. Que também é uma família, né? Uma família altamente musical, porque tem o Cleiton Ramil, tem o Cleidir Ramil e tem também o Vitor Ramil, que é mais novo, né? Irmão mais novo deles, e que realmente é também um compositor muito interessante, um trabalho muito bacana. Então realmente é uma turma muito boa de composição, essa turma gaúcha aí, Cleiton e Cleidir.
Faz o corpo arrepiar.
Nós estamos falando sobre as 10 medidas de combate à corrupção, um projeto que está tramitando aqui na Câmara dos Deputados, a discussão aí sendo levada, um projeto, como a gente já comentou, de iniciativa do Ministério Público. Agora, nós vamos conversar com o Bruno Brandão, ele que é representante no Brasil da Transparência Internacional, é uma organização de combate à corrupção. Bruno Brandão, prazer falar com você, como vai? Tudo bem?
Tudo bem, olá Edson, olá ouvintes.
Ô Bruno, que esperança a Transparência Internacional representa, né, a sociedade como um todo e, né, tem essa ideia aí no mundo inteiro de combater a corrupção. Que expectativa que a sociedade pode ter com a apreciação dessa proposta ou desse conjunto de propostas aqui na Câmara?
A expectativa que a sociedade, a gente acredita, pode ter e que a Transparência Internacional tem é que o Congresso vai mostrar, vai responder à demanda, que é a demanda número um da sociedade brasileira hoje. Todas as pesquisas, inclusive pesquisas internacionais, apontam que o tema da corrupção é a principal é a principal preocupação do brasileiro. Uhum. Passou todos os outros temas que historicamente foram aí no topo das preocupações, saúde, desemprego, transportes, etc. E todas as pesquisas apontam que corrupção é o que mais preocupa o brasileiro. E a sociedade já deu a indicação muito clara ao Congresso em que direção ela quer ir, com as passeatas, com as multidões nas ruas, com as mais de 2 milhões de assinaturas para esse projeto de lei, né, das 10 medidas, indicando que é para frente, é para apertar o cerco contra a corrupção. É isso que a sociedade espera, é isso que a gente espera. A Transparência Internacional, hoje, como você mencionou, é a principal organização no mundo dedicada à luta contra a corrupção. A gente acompanha esse tema em mais de 100 países e a gente conhece as medidas que realmente podem fortalecer, podem criar as condições para combater a corrupção de forma sistêmica e não isolada. E isso a gente vê nessas 10 medidas. E, portanto, respondendo a sua pergunta, é uma grande esperança que nós temos com a tramitação dessas medidas, dessas propostas, e a gente espera muito que elas não sejam desconfiguradas, desfiguradas aí no trâmite do processo legislativo.
Pois é, Bruno, quando a gente fala de expectativas da sociedade, eu não sei como se pode, se é que se pode, medir a consciência política da sociedade, mas a impressão que a gente tem é que, de um certo modo, as pessoas estão começando a aprender, a entender que essa ideia do rouba mais faz, ela não funciona, que é muito mais importante é a honestidade e a pessoa ser, né, honesta do que, muitas vezes, fazer uma porção de iniciativas, de colocar em prática uma série de medidas, né, de construir coisas e melhorar, promover infraestrutura, etc., mas ainda assim ser corrupto. Você acha que hoje a sociedade já está tendo melhor essa percepção? Quer dizer, a sociedade está aprendendo, está entendendo que a honestidade vale mais?
Não tenho dúvida que a tendência é essa. Infelizmente, ainda existem várias pessoas que são ainda tolerantes com a corrupção, a pequena corrupção, principalmente, né, os pequenos subornos, os atos aí de desonestidade do dia a dia. Isso, infelizmente, ainda está muito presente, né, na nossa sociedade, e não só na nossa, né? Não é privilégio do brasileiro também, não. Uhum. Isso é comum em vários países, inclusive países ricos, né? Isso depende de um sistema, do ambiente, se ele é mais propício à integridade, à ação íntegra do cidadão, da empresa, do político, ou é um ambiente permissivo a esse tipo de comportamento, né? Uhum. No caso do Brasil, a gente sabe que ainda tem grandes desafios, mas, por outro lado, também tem bons indícios de avanços, que é essas mais de 2 milhões de assinaturas desses projetos de lei. Isso é um grande indicador da percepção da população da importância não só do combate à corrupção pontual, como as operações, né, que a gente vê da Lava Jato, Zelotes e outras grandes operações, mas de fortalecer os instrumentos, os mecanismos para que essas operações sejam ainda mais eficientes, que ocorram com mais frequência e que deem resultados concretos, né, em prisão de criminosos, né, acabar efetivamente com esse histórico de impunidade que perpetuou no país por tanto tempo, né.
E é uma coisa interessante que você fala, porque quando você falou da pequena corrupção, eu fiquei pensando o seguinte: muitas vezes o pequeno corrupto, esse do dia a dia, esse que, por exemplo, suborna o guarda e na verdade ali são, né, o corruptor, que é o motorista e o guarda que se deixa subornar, essa coisa muitas vezes ainda é aceita, e muitas vezes as pessoas, elas mesmas criticam os grandes corruptos, né? Ah, esse país é um país muito complicado porque existe muita corrupção, mas muitas vezes a própria sociedade ela ainda se deixa corromper com uma certa facilidade. Esse ponto precisa mudar urgente, né, Bruno? Acho que é um ponto importantíssimo.
Exatamente, isso aí vem de uma mudança aí de comportamento mesmo, né, comportamental, de traços culturais, etc., uma mudança que vem muito de educação, de novas práticas, de bons exemplos, etc. Isso, na verdade, essa pequena corrupção, ela tem um impacto imenso, porque ela cria um ambiente de tolerância à corrupção, de normalização da corrupção. E é de uma maneira velada, né? Uma maneira muitas vezes hipócrita, porque várias pesquisas interessantes, inclusive, apontam, perguntam, não é, diretamente ao cidadão: você já pagou propina, você já teve atos de corrupção, etc. E, claro, a resposta quase total, quase acima de 90%, das pessoas dizem não. Uhum. Aí depois a segunda pergunta é: você conhece alguém que paga suborno, seu vizinho, seu primo, seu colega, etc.? Aí também a gente vê mais de 80%, quase 90% das pessoas dizendo que sim, conhecem. Uhum. Né? Ou seja, está aí, todo mundo sabe que está aí, mas ninguém assume quando adota esse tipo de comportamento. Né? Isso cria um ambiente muito ruim de tolerância à corrupção. Agora, um ponto importante é que, apesar da gravidade da pequena corrupção, a grande corrupção, ela tem um impacto gigante, sim, inclusive em mortes, né? Nós estamos falando aí que é um ponto tocado em uma das medidas, que em crimes acima furto, né, corrupção, que lucra mais de 100 salários mínimos, né, e esse é de grande corrupção, vai ter uma pena também proporcional, porque o impacto é gigante.
Porque, enfim, né, muitas vezes um dos setores afetados com isso, quer dizer, setor de saúde, setor de segurança, ou seja, a gente está lidando com vidas, né? E vidas que podem estar se perdendo por causa da corrupção, né?
Podem e estão sendo perdidas.
Estão
sendo perdidas. O Brasil ele é hoje dos piores países em mortes no trânsito. A gente vê de onde vem esse fenômeno, de onde vem essa tragédia das estradas brasileiras, etc. Qualquer pessoa que pega a estrada pelo Brasil vê a má qualidade daquele serviço ali. De onde vem essa má qualidade? A gente começa a investigar, a gente vê empreiteiras, né, que estão operando com cartéis, que estão financiando políticos, que estão em grandes esquemas de corrupção, e o que entrega para a sociedade são estradas e serviços públicos e todo tipo de bem público que, na verdade, estão deixando a míngua e de face à morte a população que vai nos hospitais, toma essas estradas, perde oportunidades de progresso na vida, com má educação, etc. Isso tem consequências que geram, sim, morte. Nós estamos falando de crimes mesmo, de morte. A corrupção é isso.
Com certeza. Muito bem, Bruno Brandão, que é representante no Brasil da Transparência Internacional. Bruno, muito obrigado por participar com a gente. Vamos ter aí essa expectativa de um copo meio cheio, né? Que a gente possa ter realmente esse projeto, como você disse, não só aprovado, mas como aprovado da melhor maneira possível, com o texto que a gente já sabe, né? Que foi apresentado pelo Ministério Público, que é um texto bem interessante. Enfim, são várias propostas, várias medidas, e que a gente possa ter isso implementado o quanto antes para a gente poder ter um país, né, caminhando numa direção para a gente se não resolver, porque o deputado Mendes também foi muito feliz quando ele disse sempre vai haver gente querendo corromper, sempre vai haver gente querendo se deixar corromper, mas que nós possamos combater isso da melhor forma possível com a legislação dura que possa inibir, né, os atos de corrupção, isso que é importante. Obrigado pela participação, Bruno, grande abraço.
Foi um prazer, obrigado.
Ok, grande abraço para você. Tá, a participação do Bruno Brandão, e uma coisa muito importante que ele falou sobre a pequena corrupção, e eu deixo isso aqui como reflexão para você, ouvinte, o seguinte: o tamanho da corrupção muitas vezes está ligado ao tamanho da oportunidade para fazer a corrupção, né, para se corromper. Então, muitas vezes a pessoa que por exemplo, faz gato da televisão por assinatura, ela não tem oportunidade, né, de fazer, por exemplo, uma corrupção como a gente está vendo na Lava Jato ou nas Elotes, nessas grandes operações da Polícia Federal. Ela não tem oportunidade, mas vá lá que se ela tivesse oportunidade de lucrar milhões, né? Então, a gente tem que pensar numa questão mesmo. Eu estou fazendo certo? Quer dizer, a ética, a moral, essas coisas todas, elas não podem ser relativizadas só pela quantidade. Ah, mas eu sou uma TVzinha por assinatura, é só uma energia elétrica que eu puxei ali do vizinho, é só essas coisinhas assim. Você não pode relativizar a corrupção pela quantidade, né? Tem que sempre pensar que o que está errado, está errado. O que é antiético, é antiético. O que é incorreto do ponto de vista da honestidade, o que é desonesto, é desonesto. Pode ser com R$2 ou pode ser com milhões de reais. Então a gente tem que pensar nisso com carinho, porque é da base que começa, a gente começa a arrumar essa história toda. E precisamos mesmo de uma legislação dura, e ficamos aí esperando que realmente esse projeto vá para frente e a gente tenha implementadas essas medidas. E agora vamos de música? Vamos ouvir mais. A nossa primeira de hoje é uma música chamada Lagoa dos Patos, em que o Cleiton, né, Cleiton faz uma homenagem à Lagoa dos Patos com participação do MPB4. Olha que bacana essa música. Muito legal, com esse acordeão, uma cara bem gaúcha, né, essa mistura de MPB com música gaúcha. Vamos lá.
Lá no fundo da lagoa, dorme uma saudade boa, onde deste céu sereno, coração pequeno e vazio ficou.
Sei que a vida
lá no fundo da lembrança, nosso resto de esperança, de voltar à vida à toa, à beira da lagoa, só molhando o pé.
Seja em Itapi, São Lourenço, Barra do Ribeiro ou Arambaré.
Lagoa dos patos, dos sonhos, dos barcos, mar de água doce e paixão. Lagoa dos patos, dos sonhos, dos barcos, mar de água doce e paixão. Ah, essa canção singela eu fiz só pra ela, não me leve a mal.
Ela que é filha da lua, que ilumina as ruas lá do Laranjal.
Ela que é filha da lua, que ilumina as ruas lá do Laranjal.
Lagoa dos patos, dos sonhos, dos barcos, mar de água doce e paixão. Lagoa dos patos, dos sonhos, dos barcos, mar de água doce e paixão.
Ah, essa canção singela eu fiz só pra ela, não me leve a mal.
Ela que é filha da lua, que ilumina as ruas lá do Laranjal.
Ela que é filha da lua, que ilumina as ruas lá do Laranjal.
Aí a dupla Cleiton e Cleidir cantando pra você Lagoa dos Patos. É a homenagem aí deles, né? A Lagoa dos Patos, uma das mais belas paisagens do Rio Grande do Sul. Belíssima Lagoa dos Patos. Lugar realmente muito bacana, né? Muito bacana. Eu gosto demais dessa música e acho, enfim, né? As belezas naturais dos Pampas, realmente um negócio muito bacana. Vamos pro intervalo aqui no Feijoada? Daqui a pouco a gente volta.
Feijoada completa.